Minho em Antena. Tudo o que acontece na Universidade do Minho passa por aqui. Cursos, núcleos, desporto, cultura, atividades. Terças depois das 11 e 15 horas na Rádio Universitária e em podcast.rumo.pt. O Minho em Antena.
Olá, sejam bem-vindos ao O Minho em Antena. A Presidente do Instituto de Investigação em Biomateriais, Biodegradáveis e Biomiméticos desafiou o Reitor da Universidade do Minho a desbloquear o processo de progressão de carreira dos docentes até ao final do mandato. Na sessão digital, que assinalou o terceiro aniversário do I3Bs e o 22º do Grupo de Investigação 3Bs esta segunda-feira, a Presidente fez um balanço dos últimos anos, começando por dizer que ficaram longe do objetivo inicial. Manuela Gomes destaca o fracasso na constituição de um quadro próprio de recursos humanos no I3Bs.
Na data em que o I3B foi aprovado pelo Conselho Geral da Universidade do Minho, arrancámos com 4 docentes de carreira e nenhum investigador, embora com cerca de 70 doutorados no total, ou funcionário técnico ou administrativo, tinham contratos por tempo indeterminado. Um dos grandes objetivos da criação da Unidade Orgânica de Investigação era precisamente assegurar que os funcionários e investigadores, que em muitos casos trabalham há anos na Universidade do Minho, poderiam ter uma carreira que permitisse desenvolver o nosso Instituto de forma sustentável e nela progredir através de um pré-acordo com a liderança da Universidade e que se deveria transformar num contrato-programa.
No que toca aos investigadores, a Presidente não vê com bons olhos a abertura de dois concursos que foram, nas suas palavras, transformados pela FCT e o Minho em lugares para recursos humanos no âmbito do PrevPAP. Em resposta, o reitor, Rui Vieira de Castro, considerou o processo natural. No total, foram 120 os precários que integraram a o Minho, um encargo financeiro adicional de 1,7 milhões de euros, sendo que o Estado não atribuiu nenhuma verba complementar à Universidade.
Importa aqui notar o esforço enorme que foi exigido à Universidade do Minho para a integração destes trabalhadores. Recordo-vos também que a Universidade do Minho não contou com nenhum financiamento complementar por parte do Estado português, através do Orçamento de Estado, para suportar esta integração. Esta integração é feita naquilo que representou de adicional, com recurso a receitas próprias da Universidade. E, portanto, quando se fazem determinadas considerações, reivindicações, é importante que integremos, não é, aquilo que são as condições com que a Universidade teve que se confrontar.
No que respeita a infraestruturas, o reitor anunciou que as obras para a construção do novo edifício do I3B no Ave Parque estão quase concluídas. Além disso, a Uminho passou a pagar uma renda no início de 2021 pelas atuais instalações do grupo que pretende comprar.
Face a demoras e a demoras que são habituais em processos que envolvem o Tribunal de Compras, decidiu avançar para o aluguer do edifício, cujas rendas a Universidade do Minho se encontra já a suportar desde o início deste ano, após a assinatura do respectivo contrato com a Portos Faro. Entretanto, e falando do novo edifício, está muito próximo da sua conclusão, importa dizer e recordar que até ao momento o investimento direto da Universidade do Minho na construção do edifício estará à volta de 1,4 milhões de euros.
Declarações da Presidente do I3B, Manuela Gomes, e do Reitor da Universidade do Minho, Rui Vieira de Castro. Durante a sessão, que decorreu via Zoom, foram entregues 3 prémios relativos ao ano de 2020 a estudantes de doutoramento, como melhor tese de doutoramento a Alexandra Brito, melhor artigo científico experimental a Simão Teixeira e melhor artigo científico de revisão ao aluno Carlos Guimarães.
O Minho em Antena.
A Associação Académica da Universidade do Minho reuniu na semana passada com o Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior a propósito do Dia do Estudante, celebrado na passada quarta-feira. No encontro, que juntou várias associações de estudantes do país, discutiu-se o regresso ao ensino presencial nas universidades e o abandono escolar, como revela Rui Oliveira, presidente da AAU Minho.
Falou-se sobre a questão do abandono escolar na ótica dos problemas socioeconómicos, dos custos, que cada vez mais os estudantes vão notar esse desconforto com esta parte do regime online e alguma desilusão e que tem levado a algum abandono também nessa ótica. E por último, a parte de 19 de Abril, em princípio, regressará o ensino como parte presencial e por isso a preocupação das associações e das federações com esse regresso e com algumas normas que ainda estão por definir e que precisamos que exista esse trabalho desenvolvido.
As associações académicas aproveitaram o encontro com o ministro para apresentar um novo projeto. Trata-se de um questionário que procura medir o impacto da pandemia nas condições socioeconómicas e na saúde mental dos estudantes do ensino superior.
Aproveitamos o Dia Nacional dos Estudantes para lançar aqui um questionário com principalmente uma ótica de três grandes problemas: a questão da saúde mental, a questão também do impacto da Covid e aqui com muitas questões em cima, questões dos custos, das faltas de despesas de rendimentos, mas também aqui este último tópico a ver principalmente com a parte académica e do percurso académico e de que maneira é que ele foi afetado. Faltava dados para caracterizar isto corretamente. Também a nível nacional, temos pedido muitas vezes ao ministro, percebemos que teremos que ser nós a fazer essa resposta e ainda temos que fazer este questionário, digamos, em conjunto, que possa tirar dados em conjunto do ensino superior em Portugal.
As declarações à RUME de Rui Oliveira, presidente da Associação Académica da Universidade do Minho. A estrutura esteve reunida com o ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior a propósito do Dia do Estudante.
O Minho em antena.
A Universidade do Minho conta com 3 dos 200 optometristas mais influentes do mundo: José González Meijome, Jorge Jorge e António Queiroz integram o ranking recentemente criado e publicado na revista Clinical and Experimental Optometry. São também os únicos representantes de instituições portuguesas neste ranking. O número de citações, de artigos, a quantidade de publicações por ano e o seu impacto são alguns dos fatores referenciados nesta qualificação mundial. Por exemplo, José González Meijome é o 9º investigador do planeta com mais artigos científicos na área por ano, 9.4 em média, somando um total de 206 em 22 anos de trabalho.
O Minho em antena.
25 dos 160 mil investigadores mais influentes do mundo são da Universidade do Minho. A conclusão é de um estudo da revista PLOS Biology, coordenada pela Universidade de Stanford, nos Estados Unidos da América. Em reação à RUM, o vice-reitor para a investigação e inovação na UMinho, Eugênio Campos Ferreira, fala num resultado pouco expressivo, mas prestigiante para os investigadores da academia.
Sem ser um resultado extraordinário para a Universidade do Minho, é, contudo, o reconhecimento destes investigadores e das áreas a que eles estão ligados. Portanto, é também suficientemente abrangente em termos das áreas. Portanto, não se concentra, por exemplo, só na engenharia, vai além da engenharia, tem áreas da ciência da saúde, biomateriais, das ciências, com a área da matemática, dos sistemas de informação, da educação, destacando-se a área da engenharia biológica, que é a área que mais investigadores colocam neste ranking, com 8, e também destacar a presença de investigadores da física neste ranking com 3 investigadores.
8 dos 25 investigadores da Academia Minhota são de Engenharia Biológica, 3 de Física, Engenharia Civil e Biomateriais, 2 de Medicina, Engenharia Mecânica, Matemática, Sistemas de Informação e ainda de Informática. O vice-reitor alerta ainda para o facto deste ser um estudo recente, sem grande reconhecimento europeu.
Este é um ranking, é um estudo recente, portanto não tem ainda um reconhecimento e uma expressividade que outros rankings apresentam em face de um histórico de vários anos que vem divulgando, a pensar, por exemplo, no ranking dos investidores mais citados a nível mundial, produzido pela Clarivate. Esse é um ranking, aliás, bastante mais seletivo, que só considera cerca de 6 mil investigadores, onde a Universidade de Minho nos últimos anos tem marcado presença e é praticamente a instituição nacional, aí sim, com maior reconhecimento. E a Universidade de Minho tem colocado nesse ranking 2-3 investigadores. Portugal só apresentar nesse ranking 11-12 investigadores.
Declarações do vice-reitor para a investigação e inovação, Eugênio Campos Ferreira. Recordo que 25 dos 160 mil cientistas mais influentes do mundo são da Universidade do Minho.
O Minho em antena.
E um dos investigadores destacados é António Salgado, coordenador de um estudo que está a ser desenvolvido no Instituto de Investigação para as Ciências da Vida e da Saúde da Escola de Medicina da UMinho, que tem como meta desenvolver uma potencial terapia para a regeneração de lesões medulares. Em entrevista ao UMinho IID, António Salgado explica que a metodologia utilizada pelo ICBS baseia-se na utilização de hidrogéis e células estaminais.
Nós, em 2008, começamos a trabalhar nesta área porque achamos e verificamos que, quer do ponto de vista do nosso país, de Portugal, quer do ponto de vista da Europa, não havia muitos grupos a trabalhar nesta área. Ao longo destes 13 anos, nós fomos verificando que, utilizando estratégias multidisciplinares, basicamente o que nós utilizamos são géis, que se chamam hidrogéis do ponto de vista científico, mas são muito semelhantes ao gel que nós colocamos no cabelo ou às pastas dos dentes. E qual é o objetivo desses géis? É colocar no seu interior células estaminais para que, quando as transplantamos para estes locais de lesão na medula, possam induzir processos de reparação.
O objetivo passa por desenvolver um fármaco, que está ao cargo do investigador Nuno Silva, e outras estratégias menos invasivas e de administração rápida, com recurso às células estaminais, de modo a conseguir tratar todos os processos inflamatórios provocados por esta lesão nas primeiras 12 a 24 horas. Nos próximos 5 a 7 anos, a equipa pretende passar para testes em animais de maior porte, como porcos, e para estudos clínico-veterinários.
Nós, neste momento, temos um conjunto de estratégias que já foram validadas em modelos pré-clínicos de roedores, ou seja, ratos e ratinhos. Estas estratégias vão desde a farmacologia até a combinação de biomateriais com células estaminais e o secretoma das células estaminais, os tais fatores de crescimento que elas produzem. Nós, neste momento, estamos numa fase de análise dos resultados e pretendemos passar esta fase para estudos em animais de maior porte, quer em estudos no âmbito clínico ou veterinário, porque nós obviamente falamos sempre das pessoas, dos humanos, mas isto é um problema bastante sério do ponto de vista, por exemplo, de animais de estimação.
António Salgado esclarece o papel das células estaminais neste processo de regeneração de lesões medulares.
A nossa equipa descobriu que as células estaminais têm também uma grande capacidade de produção do que nós chamamos de fatores tróficos. O que é que estes fatores tróficos? Assim como eu estou a comunicar com a Vanessa através de palavras e que nós comunicamos entre nós através de palavras e gestos, as células também comunicam entre si. Comunicam entre si entre sinais que mandam para fora delas. E esses sinais têm um caráter de suporte, um caráter trófico. E o que nós reparamos foi que, se nós isolarmos esses fatores, ou seja, se nós isolarmos as palavras que as células utilizam para comunicar entre si, conseguimos induzir processos de reparação.
António Salgado, um dos cientistas mais influentes do mundo, foi o convidado da passada quinta-feira do Minho IID. Uma conversa para ouvir em podcast em rumo.pt.
O Minho em Antena.
Residências com Cultura é o tema da iniciativa cultural organizada pelas comissões de residentes das residências universitárias da UMINHO, que será levada a cabo ao longo de 2021. A ideia partiu da Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva e pretende levar a cultura aos alunos que se encontram nas residências universitárias, como explica aqui Isabel Baião, responsável pela Divisão de Alojamento dos Serviços de Ação Social da Universidade do Minho.
Uma iniciativa fundamentalmente cultural, está a ser organizada pelas comissões de residentes da nossa residência de Braga e de Guimarães, que em parceria com a Biblioteca Lúcio Craveiro. Aqui o objetivo é envolver todos os estudantes que estejam alojados nas nossas residências, nomeadamente também levar a cada um deles um bocadinho de cultura, não é? Começando pela leitura de um livro, pela uma peça de teatro e também a comemoração do Dia Nacional de Centros Históricos.
A iniciativa Residências com Cultura vai decorrer ao longo de 2021. E por agora é tudo. O Minho em Antena regressa na próxima semana com tudo o que se passa na Academia Minhota. Até lá.
O Minho em Antena. Tudo o que acontece na Universidade do Minho passa por aqui. Cursos, núcleos, desporto, cultura, atividades. Terças depois das 11 e 15 horas na Rádio Universitária e em podcast.rumo.pt. O Minho em Antena.